Muito bom dia. I speak a bit English before. Welcome to the Portuguese Parliament. We are indeed engaged in a very important issue, this of the relations between Portugal and the European Union and all the countries around the Mediterranean Sea. And as you know, we choose a very important issue to develop along this year, which is the issue of migrations. From now on, I'll speak in Portuguese. Before, I want to give my greetings to the President of the House of Representatives, Jordan Atef Tarawen, Mr. Atef Tarawen, to the Vice President of the European Parliament, Mrs. Isabel Durand, and the Vice President of the House of Representatives of Morocco, Mr. Mohamed Yatim, and our guest speaker, Mr. William Lacey Swing, from the International Organization of Migrations. So welcome, with your goodwill, with your know-how, with your engagement to the common good, so that we can get here a very good work that can be ended with pragmatic approaches to this big issue we want to deal with. So, from now on, I'll speak in Portuguese. I think the translation is ready. Quero também cumprimentar todo o staff que nos acompanha neste trabalho, sabendo que, sendo este um bureau restrito, com uma composição de poucos membros, tem, porém, poderes de orientação, de criar indirizes importantes para todo o meio de decisão política dentro e fora do nosso quadro de ação, não apenas na União Europeia, não apenas nos países vizinhos da União Europeia que estão à volta do Mediterrâneo e que, como nós, concorrem com as suas vontades políticas para o ensejo de uma justiça global, mas também para mobilizarmos o mundo, nomeadamente as grandes organizações internacionais, desde logo as Nações Unidas, para tomar a sério, take seriously, a questão das migrações. Queria deixar aqui algumas notas sobre a nossa agenda, antes de nos volvermos para o tema concreto que aqui nos traz, e passaria, como é habitual, em circunstâncias de reuniões formais, para o projeto de ordem do dia, para o ritual de aprovação dos temas que integram essa ordem do dia e para depois passarmos à substância e à pragmática da nossa reunião. Sendo assim, eu começaria por perguntar se os membros do Bureau aprovam a ordem do dia tal como está delineada. Se não houver objeções, considero a ordem do dia aprovada. Depois, no ponto 2, temos também que aprovar a última reunião, a ata da última reunião que se realizou no Mar Morto, que já foi distribuída, e se não houver alterações, perguntava também se consideram que podemos considerar a ata aprovada, se não houver objeções. Muito obrigada. Está então aprovada a ata. Eu tenho algumas indicações a fazer também. A primeira é a de que temos que submeter à apreciação do Bureau a aprovação do orçamento, que foi saber se podemos dar o nosso acordo a essa aprovação, que teve lugar na sessão plenária de 9 de fevereiro, como todos sabem. Se estiverem de acordo, há umas dotações, as dotações totalizam quase 474.104 euros, o que representa um ligeiro aumento em relação ao que foi aprovado em Amã. Queria perguntar também, para sermos céleres e práticos, se dão acordo à aprovação do orçamento. Portanto, este acordo que nós, Biurro, não podemos prescindir de resolver. Se todos dão acordo, fica também assim consignado. Uma questão que eu queria pôr aqui à consideração do Biurro, estas questões iniciais têm que ver com a necessidade que eu penso que seria premente de todos refletirmos sobre a hipótese de a Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo vir a ter um estatuto de observador na Assembleia Geral das Nações Unidas. Esta questão, eu vou pôr as questões que por aí ao Biurro para podermos avançar na nossa dialética de troca de ideias. Eu gostaria de propor ao Biurro três coisas, uma das quais já antecipei, que é o tema das imigrações como tema motivo, como tema diretivo da nossa ação para este ano, como tema, digamos, escolhido pela Presidência Portuguesa da União Parlamentar, da Assembleia Parlamentar. Queria pôr dois temas mais. O primeiro é este de ponderarmos a hipótese de obter um estatuto de observador na Assembleia Geral das Nações Unidas. Eu argumentaria de imediato, o mundo é hoje um mundo de trabalho em rede e o trabalho político em rede não acompanha os movimentos da sociedade civil e da sociedade económica, que há muito são movimentos em rede. E é preciso pôr em correspondência as reações da sociedade política com os impulsos da sociedade civil. E por isso a ideia de um trabalho em rede, não compartimentado, em comunicação permanente, é cada vez mais um imperativo que se põe às instituições políticas. Um imperativo que, sendo político na sua verdadeira acessão, é também, e é por isso mesmo, um imperativo moral. E por isso eu queria que os membros do Biurro refletissem sobre esta possibilidade, desenvolvendo nós a seguir todos os rituais necessários para dar desenvolvimento à ideia, se ela tiver possibilidades de ser considerada. Este é o primeiro ponto. Eu depois passaria a palavra aos membros do Biurro. Avançaria também com um segundo ponto. O segundo ponto tem que ver com a relação entre o mundo da política e o mundo da vida. Penso que todos os dias nos entra pela televisão, pelos jornais, pelos nossos corredores, os formais e os não formais da política, a mensagem de uma tragédia que nos interpela, que é a tragédia dos migrantes, sobretudo dos imigrantes que vêm da África para as fronteiras da União Europeia. E penso que nos corredores do poder político devemos considerar que o valor simbólico e não apenas simbólico da relação com os lugares da vida é cada vez mais importante, sobretudo num tema que é clamorosamente um tema humano e humanitário. E nesse sentido, seria interessante que o Biurro se deslocasse a um desses lugares, a Ceuta, ou Lampedusa, ou Melilla, para estarmos ali sobre o terreno, afirmando que não é apenas é uma expressão difícil de traduzir, na ascética, no ascético ou aparentemente ascético meio político, que nós enquadramos este problema. Este problema é um problema que nos palpita na alma, é um problema que nos desperta para a razão de ser da nossa responsabilidade política e penso que, numa perspectiva simbólica e também não simbólica, seria importante que este Biurro se deslocasse aos lugares da tragédia, que elaborasse nesses lugares propósitos de intenção pragmática de solução dos grandes problemas. Eu terei oportunidade mais à frente de falar sobre este tema. Penso que há muitas coisas para fazer. Gostaria que o ano desta presidência concluísse não por um arrazoado de considerações, mas por um conjunto articulado de perguntas e exigências. É tempo de levarmos à capacidade de resolver a dor de alma que todos os dias nos assola quando temos notícias dos que fogem à má sorte para encontrar na União Europeia uma solução que ainda nenhum de nós verdadeiramente foi capaz de encontrar. Queria, finalmente, e antes de vos dar a palavra, cumprimentar o Sr. Embaixador William Lacy Swing, cuja missão lhe dará, porventura, não apenas a capacidade de se cumprir como cidadão, mas também como ser humano, visto que trata de um dos temas mais importantes que a humanidade põe ao poder político. E sendo assim, muito bem, a minha chefe de gabinete indica-me também que nós, como sempre, incorporámos já ao devir dos nossos trabalhos uma proposta de declaração que, como todos sabem, deve ser uma proposta aberta, é um projeto de proposta, já tem alguns contributos de algumas delegações, mas eu gostaria que essa proposta não fosse uma proposta a priori, que apesar de tudo fosse uma proposta que depois tenha considerações a posteriori que sairão do quadro do nosso debate no Biurro restrito e no Biurro alargado. E creio que tematizamos, queria apenas deixar uma ideia que a impossibilidade de nos encontrarmos antes de nos encontrarmos mais tempo antes desta reunião me não permitiu expor. Quando nós temos organizações tão complexas como é a Organização para a União para a Assembleia Parlamentar para o Mediterrâneo, nós temos uma exigência metodológica de criar ideias retoras, como se diz nos tribunais constitucionais, ideias diretivas, ideias mobilizadoras, porque essas ideias, desde logo, têm não apenas uma mobilização ética e comportam elas mesmas não apenas uma mobilização ética e psicológica, mas comportam também, no fundo, um potencial organizatório. Vamos trabalhar para aquela ideia, mobilizar as comissões especializadas para aquela ideia. Vamos fazer o engagement, para usar uma expressão francesa que ajuda muito, vamos fazer o engagement das organizações internacionais conexas com o tema. Penso que quando as estruturas são muito complexas, elas requerem ideias diretivas, ideias mobilizadoras, que têm um efeito substancial e têm um efeito metodológico. E por isso, um dos propósitos que eu aqui trago é o de tentar expor junto do Biurro essa necessidade de nós nos concentrarmos num tema, não para fazer menos, mas para sermos capazes de fazer muito mais. E sendo assim, eu vou agora perguntar se quem se queira inscrever para intervir sobre estes pontos que foram avançados. Eu já cumprimentei todas as pessoas que fazem parte do Biurro. Quero dizer que nunca fui uma presidente muito vinculada às regras estritas do protocolo. Tenho algumas pulsões libertárias, mas isso é bom porque, pelo menos, estou num Parlamento que sempre é mais livre do que as outras estruturas. Tenho já inscrita a Sra. Vice-Presidente do Parlamento Europeu. Eu aproveito para também, na pessoa da Sra. Vice-Presidente do Parlamento Europeu, cumprimentar o Presidente do Parlamento Europeu, o Sr. Schulz, de quem tenho o prazer de ser amiga. Faz favor, Sra. Vice-Presidente.
Merci, Madame la Présidente. Moi non plus, je ne suis pas toujours très respectueuse des protocoles et je pense que c'est bien. D'abord, je vous prie vraiment d'excuser l'absence de notre président du Parlement européen, Monsieur Schulz. Vous le savez, ce sont les élections européennes le 25 mai, donc c'est la campagne. Il est indisponible et je le remplace volontiers, mais je peux vous assurer en tout cas que le Parlement européen, dès qu'il sera à nouveau constitué, s'engagera évidemment pleinement dans le travail que vous lancez sous présidence portugaise. Et donc je vous souhaite une belle présidence pour cette année 2015. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième concerne le sujet que vous avez choisi. Et franchement, je pense que c'est vraiment un sujet qui s'impose à nous, des deux rives de la Méditerranée. C'est un thème qui est un vrai défi, autant pour l'Union européenne que pour les États membres des deux côtés des rives de la Méditerranée. Je pense, comme vous l'avez dit, j'aime bien l'accent que vous avez choisi de parler de travail de réseau ou en réseau, quelque part. D'ailleurs, nous sommes un réseau autour de cette mer qui est notre voisinage immédiat. Et je pense aussi que ce qui s'est passé récemment, que ce soit à Lampedusa, à Ceuta, à Melilla, etc., nous impose de sortir peut-être des règles dans lesquelles nous nous sommes chacun dans nos États membres ou chacun dans nos parlements, les règles auxquelles nous sommes tenus, pour pouvoir essayer de poser des débats nouveaux sur la manière de gérer ces questions de flux migratoires. Je pense qu'on doit vraiment aller vers une nouvelle gestion des flux migratoires, mais que ça demande aussi de pouvoir tenter entre eux et nous, entre le nord et le sud de la Méditerranée, de rechercher une nouvelle manière de gérer cela. Donc je pense que c'est un très bon thème pour cette année. Je pense aussi que le fait d'avoir des fact-finding missions est aussi une très bonne idée et je pense que ce qui est important, c'est en effet sur place d'avoir des contacts avec tous ceux qui sont à l'accueil de ces personnes au jour le jour dans des situations très difficiles. Je me demande d'ailleurs dans quelle mesure, en ayant lu la déclaration qui a été proposée, si on ne devrait pas aussi y ajouter un point qui concernerait la meilleure répartition de la charge des migrations ou des migrants qui arrivent, des demandeurs d'asile qui arrivent. Je pense qu'en tout cas, pour ce qui est de mon Parlement ou des États membres de l'Union européenne et des parlementaires qui représentent les peuples européens, je pense qu'on doit aller plus loin dans la répartition de la charge. Il n'est pas normal que les pays comme la Grèce, le Portugal, l'Italie, enfin tous les pays côtiers, soient ceux qui doivent assumer de façon extrêmement forte la problématique. Alors il ne s'agit pas seulement de les financer pour les aider à assumer ce problème, il s'agit aussi que l'ensemble des États membres et le Parlement européen, nous puissions changer les règles pour qu'il y ait une meilleure répartition de ce que représente ou ce que peut représenter le poids de ces demandeurs d'asile dans la période où ils viennent demander l'asile. Peut-être que ça met en question les conventions de Dublin, mais je pense que c'est une chose que nous devons discuter, en tout cas dans le cadre du texte que nous proposons. Je pense aussi qu'il y a des expériences intéressantes dans chacun de nos pays, que ce soit de deux côtés de la rive, également au Maroc, qui vit de nouvelles situations en matière de migration. Nous avons beaucoup travaillé sur la question des réfugiés syriens dans les pays voisins de la Syrie, en particulier en Jordanie, mais aussi au Liban et en Turquie. Et donc je crois que cette assemblée-ci sera bien à même de donner chaque fois un éclairage à partir de la situation de chacun des pays et de son expérience propre en matière de migration. Donc moi, je pense qu'on va dans le bon sens et je pense aussi que Ceuta et Melilla nous appellent vraiment à une approche très particulière. Pour terminer, vous dire que si on organise des fact-finding missions à court délai, peut-être sera difficile pour le Parlement européen de pouvoir participer en tout cas à l'une des deux si elle vient très vite, parce que le Parlement européen ne sera pas encore constitué de ses nouveaux membres, les délégations dans les différentes commissions ne seront pas encore faites. Par contre, si on pouvait au moins faire une des deux ou participer à une des deux, je pense que la deuxième mission permettrait à ce moment-là que des parlementaires européens y participent. La première, surtout si elle a lieu avant l'été, ça me paraît très difficile puisque le Parlement ne sera pas encore constitué. Ça, c'est une remarque un peu technique, si je peux dire. Voilà, à ce stade.
Merci. Agora dou a palavra ao Sr. Atef Tarawen, da Jordânia. Faz favor.
Excuse me, I will speak in Arabic. أولا نشكر معالي الرئيسة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وأيضا نبارك لك بهذه الرئاسة الجديدة. نعرف جيدا بأن الموضوع الذي طرح على جدول الأعمال هو موضوع من المواضيع المهمة والذي يشغل الشمال والجنوب للبحر الأبيض المتوسط. لنا تجربة مريرة في المملكة الأردنية الهاشمية مع الهجرة، ونعرف جيدا بأن هنالك أنواع كثيرة ومتعددة من الهجرات، منها الهجرة القسرية، ومنها الهجرة الطوعية، ومنها الهجرة لغايات ضعف القانون بأنه يذهب إلى فرص عمل، والعديد من أنواع الهجرة. أنا أريد أن أتحدث يعني إضافة إلى ما تحدثت في السيدة نائبة رئيس الاتحاد البرلمان الأوروبي بأن القانون الدولي يجب أن يراجع اليوم مراجعة شافية حتى يستطيع أن يعالج مثل هذا الموضوع بتأني. يعني هنالك الهجرات يجب أن نبحث عن مسبباتها في بلد المنشأ، البلد الذي يصدر الهجرة، إن كانت قسرية، إن كانت نتيجة لعدم وجود فرص عمل، ومن ثم يضخ لتقليل أعداد المهاجرين قبل أن يكونوا مهاجرين. وهذا جزء يمكن يحل مشكلة في الدول الإفريقية التي تودي إلى سبتة وإلى بليلة، يعني في نوع من المعالجة قد تكون في بلد المنشأ للمهجرين. مشكلة أخرى كما هو موجود في بلادنا بأن هنالك هجرة قسرية، بأن دولة احتلال تفرض واقع مرير جدا على بشر يجب أن يخرجوا من بيوتهم ومنازل مهجرين. الجزء الثالث هو الهجرة، هجرة اللجوء مثل الحرب السورية السورية. اليوم هنالك والحمد لله لا توجد هذه الحرب في أوروبا، وليس ولا نتمناها لا لأوروبا ولا لأي دولة، لأن هنالك شعوب بالملايين تفقد منازلها ولن تستطيع أن تعود بعد عشرات السنين من وقف الحرب. فيجب أن يكون القانون الدولي واضحا وصريحا بأن الدولة التي تحترم القانون وسيادة القانون الدولي وتفتح حدودها وتستقبل المهجرين لا تستطيع أن تتعامل بعد الحالة الإنسانية بسنة أو سنتين. لا يوجد، يجب أن تحدد موازنات، يجب أن تحدد كنتونات لغاية بناء مخيمات منظمة للمهجرين فقط، ولا أن يفوتوا في ممتلكات المدن. هذا ما أردت أن أوضح له، وإن شاء الله بالجلسة الموسعة لمداخلة في هذا الشأن. وشكرا سعادة الرئيس.
Muito obrigada, Sr. Tarawen. Com certeza que vamos desenvolver todos estes temas ainda na próxima sessão também. Dou agora a palavra ao Sr. Mohamed Yatim.
شكراً سيدة الرئيسة وبدوري كذلك أهنئك على الثقة وكونك تكلفت بهذه المسؤولية الجسيمة، وأيضا نهنئك أيضا على الموضوع الذي اختير للسنة القادمة لسنة 2014-15. ومن حسن الصدف أن هذا الموضوع يتلاقى مع انشغالاتنا في المغرب، وكما تعلمين السيدة الرئيسة ويعلم الإخوة الأصدقاء الكرام، فالمغرب منذ عدة أشهر أطلق ما يسمى بالسياسة الجديدة للهجرة، واليوم في إجراءات عملية لتسوية أوضاع عدد كبير من المهاجرين خاصة اللاجئين السياسيين وأيضا الأشخاص الذين يدخلون لهم أوضاع قانونية يمكن أن نثبت صفتهم القانونية واللجان تشتغل ودون شك فهناك صعوبات كبيرة في هذا الموضوع لأن أوروبا سبقتنا إلى هذا الموضوع وفيه صعوبات كما تعلمون المغرب اليوم لم يعد بلد عبور كان المغرب يعتبر فقط بلد عبور للمهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى أوروبا واليوم مع الإجراءات والتعاون أيضا المغربي مع دول الاتحاد الأوروبي فاليوم أصبح هو يعاني إذا ظهر لكم أنه فيه مشكلات في سبتة وفي مليليا نتيجة الاقتحامات ونتيجة الأوضاع التي تلاحظون فعليكم أن تعرفوا أن كل هذه المشاكل الآن نحن نعاني منها في المغرب ولكم أن تأتون إلى أهم شارع في البيضاء في الرباط حيث يوجد البرلمان فستجدون أغلب الباعة الذين يفترشون من هؤلاء المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ولهذا نحن نعول على هذا البرنامج وهذه الذي سنشتغل عليه جميعا ونؤكد لكم أننا سنكون حريصين على التعاون في هذا الإطار ونعول كذلك على التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي ومع دول حوض البحر المتوسط وعلى هذه الجمعية الموقرة لكي نعمل اليد في اليد ودعوني أقول ينبغي نحن كبرلمانيين أن نضغط على الحكومات لكي تتبنى مقاربة حقوقية لقضية المهاجرين وأنا أتمنى لو أنه يصدر في البيان الختامي لنا التأكيد على هذا ودعوة كل دول إلى الانضمام إلى الاتفاقية الأممية حول حماية حقوق جميع عمال المهاجرين وأفراد أسرهم وهي الصادرة سنة 1990 وهذه الاتفاقية هي مهمة صحيح أن هناك صعوبات ولكن نحن يبدو أنه كبرلمانيين لا يمكن إلا أن نكون مع المقاربة الحقوقية والمغرب يحاول أن يتبنى هذه المقاربة الحقوقية لها صعوبات لها مشاكل ولكن أقول لابد من أن نتعاون ونحن كذلك نتطلع إلى تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال لكي نتغلب على قضية الهجرة أريد أن أختم بتحية الإخوة في الأردن الذين يعني يتحملون كثيرا وكذلك الدول المجاورة مثل تركيا وغيرها يتحملون أعباء كبيرة بسبب يعني الحرب الأهلية القائمة في سوريا المغرب في إشارة تضامنية مع الإخوان في الأردن يعني أقام هناك مستشفى ميداني وأيضا نحن اليوم شوارع الرباط أيضا والدار البيضاء يقدم إليها العشرات بل المئات من المهاجرين السوريين وللأسف الشديد بعض الدول المجاورة أحيانا تفتح الحدود بطريقة عشوائية ومقصودة وترمي بعشرات بل بالمئات المهاجرين لزيادة المتاعب على المغرب فلهذا أشكركم على هذا الاختيار وأؤكد لكم أن البرلمان المغربي يعني سيكون نشيطا للعمل جميعا من أجل أن نقدم شيئا لهؤلاء الذين يعانون ويبدو أننا ينبغي أن ندفع في اتجاه تطوير التشريعات الوطنية سواء في أوروبا وفي دول جنوب حوض الأبيض المتوسط ونضغط جميعا من أجل أن ينضم الجميع إلى الاتفاقية الدولية ذات الصلة شكرا لك سيد الرئيس
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente do Parlamento de Marrocos. Queria também aproveitar para enviar os meus cumprimentos ao Sr. Presidente do Parlamento de Marrocos, que eu tenho o prazer de conhecer e de quem tenho também e com quem tenho também amizade. Queria também deixar aqui uma nota a propósito de uma passagem da intervenção do Sr. Vice-Presidente, que também a Presidência Portuguesa, quando recebeu o testemunho da Presidência Jordana, teve a ocasião de referir que todos nós reconhecemos e agradecemos a países como a Jordânia e a Turquia o papel de limitar o sofrimento que todo o problema da Síria tem trazido a tantas pessoas, ajudando e recebendo. E a Turquia e a Jordânia têm aqui o nosso reconhecimento, como também o esforço de Marrocos em todo este processo das pressões migratórias. Eu vou dar agora a palavra ao Sr. William Lacey, o nosso guest speaker da Organização Internacional das Migrações. Faz favor, Sr. Lacey.
Thank you very much, Madam President. Thank you for this honor and the privilege to be with you today and share this moment. I want to comment just briefly on your proposals. I think, first of all, I'm very grateful to you and wish to congratulate you on choosing migration as your main topic for the period 2014-2015. As I will say later in my more formal remarks, this is a mega trend of our time. People can continue to deny reality, but reality will make itself felt, and I'd like to address that later. But so I think it's wonderful that you're doing migration. Any way that we can support you on that, we would be happy to do that. Secondly, I wish you all the best in trying to become an observer of the United Nations, which we have been since about 1995. But I would also invite you to consider possibly becoming an observer of the International Organization for Migration, which would give us an opportunity to, at our council meetings and so on, to share in a more regular fashion than is possible now. We want to support the Parliamentary Union, and that would be one way to do it. It's a simple exchange of letters, but that's just something I'll leave with you. Thirdly, I welcome and would certainly support your idea of doing some field visits, some practical on-the-ground fact-finding, and if there's any way in which our organization can support you, we'd be happy to. We have about 9,000 staff in 470 places around the world. We are currently involved in supporting all of the multiple complex humanitarian emergencies of our time. I think we should take this opportunity in the presence of Jordan and Morocco and perhaps other representatives from the Middle East and North Africa to recognize and express appreciation for the fact that they have all kept their borders open in the middle of both the Libyan crisis and now the Syrian crisis. Jordan, Lebanon, Turkey, and Iraq have kept their borders open to receive. I think Jordan has close to 800,000 refugees, Lebanon about 1 million. Increasing numbers in Iraq and Turkey of the same magnitude. And I think this is something that has really not received sufficient recognition or appreciation in the public area on the part of the media and political leadership. We certainly recognize it. With the good support of the Jordanian officials, in particular there, the military and the police on the frontiers, we have taken nearly 500,000 Syrian refugees from the time they arrive at the Jordan border to the UNHCR camps. Of course, UNHCR is our traditional partner. So I think this is a good point to recognize that. We think that Europe is one of those areas of the world that's probably giving the most thought and attention now to the challenges and the opportunities of migration. I will say later that in our reading of history, migration has been overwhelmingly positive But you wouldn't know it today if you follow the reporting on migration. It's all about trafficking, irregular migrants, migrants losing their lives at sea. Now, the 2,500 migrants who lost their lives in the Mediterranean that we know about is part of a global issue of what we call irregular maritime flows, but also irregular desert flows, because many are losing their life in the Sahara Desert and elsewhere. But it's not just the Mediterranean. I've just been back from Djibouti, from where they cross from Djibouti into Yemen. They're losing their life in the Red Sea, in the Caribbean between Haiti and Florida, in the Indian Ocean, in the East China Sea, and elsewhere. It's a global problem, and it needs to be addressed in global terms. We think that there are what I would call a high road scenario in which more legal channels are created for migration, more options are available to migrants, and a more aggressive campaign is mounted against human traffickers and smugglers of human beings. This is part of the global international crime network that has little regard for life, but a lot of interest in making money off of migrants who are desperate to get somewhere. So I may perhaps I could leave it with that and see if there are questions. We at IOM, although we're not part of the United Nations, we've been independent since our founding almost 65 years ago in 1951. We work very closely with all of the UN agencies, with the Secretary General. We're an observer in the UN General Assembly. And we are now an organization of 155 member states, which reflects the growing interest in migration. So I congratulate you on giving such a significant emphasis to migration, and I hope you will let us know at IOM if there's any appropriate way in which we can support you, whether it's visits, whether it's information, perspectives, meetings you'd like us to attend. That's why I was very honored and pleased to receive an invitation to join you today, and I'll say a lot more later. I won't bore you with it now. Thank you.
Muito obrigada, Sr. Lacy, pela imagem de realidade que aqui nos trouxe e também pela boa vontade que manifestou em colaborar connosco. Claro que a função política só tem resultado se tiver este sentido de corresponsabilidade e corresponsabilização. E penso que se todos dermos as mãos, vamos conseguir traçar um bom caminho e lançar soluções concretas, que é isso que a realidade concreta nos pede. Eu não sei o que é que temos agora intervalo. Estávamos aqui naquilo que eu chamo uma tensão entre a política e a burocracia, porque em princípio as declarações é suposto por hábito serem as declarações finais serem aprovadas nesta fase dos trabalhos. Eu iria propor ao Bureau o seguinte: nós vamos tomar a declaração, fazer abordagens sobre ela, mas creio que seria melhor deixar a aprovação da declaração para o final dos nossos trabalhos, para recebermos todos os contributos possíveis desta manhã. Eu tenho já o pedido de palavra. É sobre a declaração? Tenho o pedido de palavra, não sei se é este propósito, da senhora vice-presidente do Parlamento Europeu, senhora Isabel Durin, faz favor.
Oui, merci madame la présidente. D'abord merci à mes collègues pour les interventions intéressantes qu'ils ont mis sur la table et je pense que nous sommes tous très intéressés par ce sujet migration. Je voulais ajouter deux choses. La première, c'est concernant la fameuse fact-finding mission. Comme je le disais, si c'était possible de l'organiser plutôt vers la mi-octobre avec des parlementaires européens, je ne sais pas si vous en ferez une avant, mais si vous, pour nous, pour que les Européens puissent participer, octobre est mieux évidemment que... Voilà, ça c'est une première chose. Une deuxième chose, vous avez mis en avant, et je pense que c'est une bonne idée, de refaire une réunion des parlements, des présidents de parlements, comme ça a été fait à Marseille. Moi, j'étais à Marseille, je crois que certains d'entre vous y étaient aussi. C'était une belle réunion, intéressante, précieuse, et qui en plus se greffait sur cette grande réunion de la Fondation Anna Lindt avec la société civile des deux côtés, deux rives de la Méditerranée. Et donc, je pense que c'est bien de répéter l'opération de faire se rencontrer les présidents de parlement, mais je voulais vous demander si vous envisagiez quelque chose avec les sociétés civiles aussi ou pas. Ou bien est-ce qu'éventuellement vous comptez inviter ou faire représenter différents mouvements de la société civile dans les différents pays ? Il se fait que quand on a fait ça à Marseille, l'Assemblée parlementaire se greffait avec ce grand forum de la Fondation Anna Lindt. Ce ne sera plus le cas évidemment cette fois-ci quand vous l'organiserez au mois d'octobre, je pense, ou septembre.
Octobre.
Mais est-ce que vous envisagez peut-être d'avoir un écho société civile ou pas ? Question. Et deuxième chose, vous dire qu'en tout cas, l'administration du Parlement européen, représentée par mes deux éminents assistants, sera évidemment toute prête à vous aider ou à collaborer parce qu'on a travaillé à la préparation de cette réunion des présidents de Parlement à Marseille et donc l'expérience fait qu'elle est évidemment mise à disposition pour pouvoir réussir l'opération du mois de septembre. Donc ça, c'était les deux questions pratiques. La première sur les fact-finding missions, la seconde sur la réunion des présidents de Parlement en septembre. Et enfin, donc, j'ai fait une suggestion d'ajouter quelque chose à la déclaration. On vient de me proposer un texte que je trouve très bien écrit. Et donc, si tout le monde y adhère en fin de réunion, je vous remercie d'avoir pris en considération ma demande sur la répartition plus équitable de la charge des migrations. C'était bien formulé, donc je pense que si tout le monde est d'accord, ce sera une proposition supplémentaire dans ce texte.
Merci. Senhora Durin, eu queria dizer que terei oportunidade ainda de o referir, mas queria dizer que antes desta reunião tive ocasião de falar com algumas fundações em Portugal. E daí nos veio também a ideia para apresentar nas nossas reuniões de mobilizar uma rede de fundações capaz de agir no terreno, capazes de ajudar com meios humanos e recursos financeiros. E tive a melhor das boas vontades da parte dos presidentes das fundações, que me disseram que poderiam ajudar este braço político a organizar uma ação intensa com uma colaboração e uma dádiva dessas fundações. E a ideia de também pormos em prática, agilizarmos uma rede de fundações transversal que pudesse de par e em relação connosco atuar no terreno e fazer o seu trabalho no plano das migrações, criando nas migrações uma espécie de ramo da sua atividade de ajuda geral, do seu escopo geral, seria muito importante que nós criássemos aqui, eu chamaria uma espécie de rede satélite na sociedade civil, que se articulassem connosco. E as fundações, foi de facto num diálogo com presidentes de fundações, quando eu referi este nosso encontro, que me foi mesmo proposto que esse seria um trabalho importante para a boa vontade das fundações e que nos poderia ajudar muito. Também é um tema que nós trataremos, é esse da incapacidade de a política resolver tudo e de o papel da política fazer outros agentes, eles mesmos, engendrar a política, para criarmos aqui uma articulação com eficácia humana. E por isso é uma ideia que nós podemos todos construir e eu devo dizer que também aguardo que algumas fundações me façam propostas para saber o que é que eu poderia propor também no quadro das nossas reuniões. Tenho também mais alguém? Sobre ainda a senhora Diorran, respondendo aos desafios pertinentes que nos faz, sobre as reuniões, de facto, nós tínhamos pensado, eu não o referi no princípio, fazer uma reunião de presidentes dos parlamentos da União para o Mediterrâneo, de 6 a 10 de outubro, que seria uma data mais ou menos indicativa, que depois deixaremos aqui aprovada ou não, e também sobre essas idas aos locais da flagrante realidade. Sim, senhor, nós achamos que, de facto, o Parlamento Europeu deve estar presente. A cultura do Parlamento Europeu é muito importante, para além do lado político, a presença cultural do Parlamento Europeu, no modo como a União Europeia se tem empenhado nesta temática, é fundamental e, por isso, nós articularemos estas datas com as possibilidades do Parlamento Europeu para lá do próximo verão. Também queria dizer... obrigada, exato, é muito importante. Também queria dizer que neste quadro de mobilização da sociedade civil e também de a fazer mobilizar-se por si mesma, eu acho que vai ser nuclear o apoio que a Organização Internacional das Migrações nos pode dar e por isso queria dizer ao Sr. Lacy que é muito bem-vindo, creio que a disponibilidade que nos dá até para nos trazer também os inputs da realidade com um conhecimento exaustivo dos seus dados fundamentais e também para nos ajudar a construir propostas. Aquela velha máxima dialética que diz que nós só sabemos onde está a solução depois de sabermos onde está o problema é fundamental e é preciso saber quais são verdadeiramente os problemas. Porque só ao descobrir o problema nós descobrimos a solução. Nós sabemos o problema, sabemos qual é o problema no seu resultado trágico, mas não sabemos quais são os meandros de todos os problemas e precisamos de os conhecer melhor para criar, como eu digo, uma intenção pragmática no final dos nossos trabalhos. Eu também queria sublinhar aqui um aspecto fundamental que foi referido pelo Sr. Vice-Presidente do Parlamento de Marrocos, qual seja o da necessidade de nós, os parlamentos, termos um poder de, eu diria, de mobilização também dos governos. Esta relação parlamentos-governos é tão mais importante quanto a capacidade de resposta imediata está muitas vezes mais ao alcance dos executivos do que ao alcance dos parlamentos. E, portanto, a nossa relação intensa de uma relação ativa, proativa nesta matéria com os governos é fundamental. É preciso que nesta ontologia da União para o Mediterrâneo se descubra um braço executivo capaz de atuar, que não esteja desativado e com o qual nós dialogamos. E, portanto, esta ideia de tornar visível e dar mais realidade ao papel dos executivos a partir das nossas sugestões e das nossas mobilizações é, de facto, muito importante. E, sendo assim, eu queria dizer, se não houver mais observações, eu queria... Senhora Vice-Presidente, faz favor.
Oui, merci. Je voulais... vous avez parlé, je trouve que c'est une bonne idée d'associer des fondations. Et donc, je ne sais pas très bien à quelle fondation vous pensez. Il y a certainement des fondations portugaises qui sont très actives sur ces questions. Je voulais juste attirer votre attention peut-être, est-ce que vous entendez créer une nouvelle structure ou un nouveau réseau, ou bien d'accrocher ça à des réseaux existants? Et je pense en particulier au réseau de la Fondation Annalind, qui est justement un réseau d'associations et de fondations actives des deux côtés. Donc je me dis que c'est bien, et c'est même précieux, d'ajouter de nouveaux acteurs et en même temps essayer de se baser sur les acteurs. Donc je prends les deux, ce n'est pas ni l'un ni l'autre, c'est sûrement les deux qu'il faut faire. Et donc je voulais simplement attirer votre attention sur les réseaux existants, assez actifs, qui produisent du bon savoir-faire des deux côtés de la Méditerranée, et auxquels on peut certainement ajouter des acteurs, puisque la présidence est portugaise, des acteurs portugais, peut-être un peu plus spécialisés, et ce serait l'occasion de mettre en valeur des acteurs actifs dans votre pays. Mais je pense qu'il est intéressant de continuer de tisser ce réseau qui, d'ailleurs, le jour où la présidence portugaise est terminée, doit continuer de vivre, parce que c'est ça qui est précieux. Donc ça, c'était une première remarque. Et la deuxième, c'était, je pense que ça va être un beau programme et qu'il y aura moyen de faire des choses tout à fait intéressantes.
Eu só acrescentaria que tem toda a razão, senhora Durand. Na verdade, nós temos que fazer uma economia de esforços e também imprimir racionalidade ao nosso programa. E faz todo o sentido. Eu vou dialogar com essas fundações. O método para essas fundações é aberto, é aquele que nós também lhes indicarmos que será o melhor. E penso que essa ligação dessas fundações, algumas que estão até muito, algumas com quem falei que já estão a atuar em África também. Falei, por exemplo, com a Fundação HKAN, que se abriu a colaborar nesta hipótese. Há várias fundações que o fazem e portanto, ficariam ligadas a uma estrutura existente e para dar continuidade, naturalmente.
Et si vous me permettez, ici j'y vais tout à fait dans l'improvisation, je pense que justement, je ne connais pas les fondations portugaises dont vous parlez, mais je me dis que ce serait intéressant que dans le débat qui aura lieu pendant cette année-ci, je ne sais pas si c'est au moment de la réunion des présidents de parlement ou à un autre moment, mais je pense que la façon dont nos pays ont chaque fois envisagé la décolonisation et le travail avec les diasporas est très différente. L'expérience portugaise est très différente de l'expérience française, qui est très différente des expériences britanniques. Et donc, je me dis, en vous écoutant, que c'est intéressant que ces fondations, peut-être, puissent nous donner un regard sur la manière dont, dans notre histoire à nous, y compris nos histoires passées, comment nous tissons de nouvelles relations en matière de migration, dans le cadre de relations différentes entre les anciens et les nouveaux, si je peux dire, et y compris les diasporas qui se trouvent parfois de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, je pense que ça pourrait apporter un éclairage précieux à un travail que la Fondation Annalind et d'autres organisent déjà, mais je trouve que, appréhendant avec beaucoup d'intérêt la manière dont certains pays, le vôtre, puisque c'est votre présidence, tissent des relations avec des anciennes colonies, je me dis que ça aussi, ça peut être un éclairage intéressant pour ne pas, je dirais, répéter une fois de plus ce que beaucoup d'autres que nous ont dit antérieurement, mais d'essayer d'apporter une vraie valeur ajoutée au travail qui est le vôtre et qui sera le nôtre dans l'année 2015.
Oui. Alors, on va avoir, agora vamos ter um pequeno intervalo, um pequeno coffee break e depois retomaremos os nossos trabalhos. Muito obrigada por este bom pedaço de manhã.